Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde neste sábado, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Para começar o nosso Pense Verde de hoje, a gente vai trazer por aqui uma reportagem dizendo que o Rio Grande do Sul está apostando no hidrogênio verde como combustível do futuro.
As estratégias que serão adotadas para desenvolver a cadeia do hidrogênio verde no estado foram apresentadas em um evento nesta quinta-feira no Instituto Ling, em Porto Alegre. O governador Eduardo Leite afirmou que uma das metas da sua gestão é fazer do Rio Grande do Sul um local de destaque em todo o país para esse tipo de investimento. O hidrogênio é um elemento químico mais abundante na natureza e é considerado em todo o mundo o combustível do futuro e uma alternativa aos combustíveis fósseis. Os grandes acordos internacionais preveem que o hidrogênio verde se tornará um importante recurso energético até o ano de 2050. Eduardo Leite falou sobre as potencialidades do Rio Grande do Sul neste setor.
O estado tem capacidade de geração de energia renovável para alimentar uma planta, tem demanda interna a partir das refinarias, da agricultura, da indústria de fertilizantes, que dão sustentabilidade e competitividade para aquele hidrogênio a ser produzido aqui, conseguir competir com o hidrogênio que é produzido, hidrogênio verde, em outros locais do país e mesmo do mundo. Então, esse é o grande diferencial agora do Rio Grande do Sul. É o primeiro estado no Brasil que tem um estudo técnico, ampla participação de especialistas, técnicos, iniciativa privada, para respaldar esses números e também que será orientador, como eu disse, de ações do próprio governo na geração de ainda maior demanda interna para essa produção de hidrogênio.
Como o hidrogênio não ocorre isoladamente na natureza, para sua obtenção é preciso uma molécula de água e a partir dela promover a separação do oxigênio através de eletricidade para ficar com o elemento em estado puro. O hidrogênio é considerado verde quando essa eletricidade usada para a separação do oxigênio vem de fontes de energia limpas e renováveis, como a eólica e a solar. Além de frear os impactos ambientais, o desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde visa fomentar o desenvolvimento econômico e gerar empregos, renda e qualidade de vida no Rio Grande do Sul. Para viabilizar sua produção, o estado vem formalizando, de acordo com o Piratini, parcerias com várias empresas reconhecidas internacionalmente. Já foram firmados memorandos de entendimento com empresas interessadas em realizar estudos ou implementar projetos relacionados ao hidrogênio sustentável no Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
Já que estamos falando em futuro, o nosso amigo da Terra vai trazer para a gente hoje o comentário sobre a qualidade do ar e a ecologia urbana. Afonso Muradi.
Amigo da Terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um é ser mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. É criar um país agora. Para merecer e viver depois.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Muradi.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou e hoje eu quero conversar com você sobre ecologia urbana. É, às vezes a gente imagina que ecologia é só preocupação com as florestas, com os rios, os animais, as plantações, tudo isso é bem verdade. E nós precisamos, todos nós, onde estejamos, continuarmos atentos e lutando para que os nossos biomas, as nossas comunidades de vida, nossos berços de vida sejam preservados, que diminua essa destruição vergonhosa e absurda da floresta amazônica, do Pantanal, do Cerrado, que se plantem novas árvores para garantir a continuidade da vida. Tudo isso é verdade. Mas há uma ecologia urbana, é aquela da cidade. Aonde que a ecologia aparece na cidade? Você lembra que ecologia significa o cuidado com a nossa casa comum, que é o nosso planeta. E o nosso planeta a gente vê na nossa cidade, onde a gente está morando, no bairro onde a gente mora, no lugar onde a gente trabalha. Então, primeira coisa da ecologia urbana, eu acho, que é a qualidade do ar que a gente respira. Já pensou nisso? A qualidade do ar está ligado à quantidade de árvores que nós temos na cidade, ao controle da poluição dos carros, à valorização e à promoção de corredores privilegiando os ônibus, na construção e na manutenção de ciclovias para as bicicletas poderem passar, no controle das indústrias para que elas usem filtros e não poluam o ar. Tudo isso, gente, significa diminuição da poluição do ar. O ar que a gente respira. Isso é ecologia urbana. A qualidade do ar é tão importante para a gente porque crianças e idosos às vezes têm problemas respiratórios, doenças graves do pulmão, devido, em parte, à má qualidade do ar. Há mecanismos, inclusive, para medir a qualidade do ar. Se ele tem muito gás carbônico, se ele tem anidrido, que é o gás que é liberado, o NO3, que é liberado pelos veículos. Se às vezes há uma indústria poluidora na região e que emite gases poluidores. Então, gente, um elemento fundamental para a ecologia urbana é a qualidade do ar. E quem é que acompanha a qualidade do ar na sua cidade? A prefeitura, em primeiro lugar. As prefeituras costumam ter uma secretaria de meio ambiente. Dentro da secretaria de meio ambiente, uma das funções é acompanhamento da qualidade do ar na cidade. Veja como é que isso é importante. Também tem uma outra questão, que os veículos deveriam sofrer um processo a cada ano de averiguação se eles estão emitindo mais gases poluidores do que é permitido. Infelizmente, houve um relaxamento da legislação no Brasil e isso praticamente não acontece mais. Você deve ter percebido isso, às vezes você está na rua e vê um caminhãozinho passar com um cheiro horrível de óleo diesel, porque alguma coisa está errada nesse motor. E o que é pior? É a poluição que sai dos veículos que a gente não sente, que não tem cheiro ruim, mas está danificando o meio ambiente e, naturalmente, a nossa saúde. Uma coisa pequena que nós podemos fazer: plantar árvores onde a gente puder e exigir da prefeitura da nossa cidade que zele das árvores. Porque é normal que com o tempo as pragas urbanas ataquem as nossas árvores. Aí qualquer ventinho, uma tempestade, ela cai. É preciso replantar as árvores. As árvores são nossas companheiras também na qualidade do ar. Qualidade do ar faz parte da ecologia urbana. Um abraço grande para você, meu irmão, minha irmã. Até nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
O desmatamento da Amazônia caiu 61% no mês de janeiro. Vamos conferir a informação aqui no Pense Verde.
O desmatamento na região amazônica caiu 61% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2022. No primeiro mês deste ano, foram desmatados 167 km², bem abaixo dos 430 km² registrados no mesmo mês do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para o biólogo e doutor em ecologia pela Universidade de Brasília, Reuby Brandão, a diminuição do desmatamento é importante para o patrimônio coletivo.
A diminuição do desmatamento, ela é uma notícia que ela é positiva para a coletividade como um todo. Porque, via de regra, o desmatamento irregular, feito sem critério, ele atende a interesse privado e, via de regra, ele é feito de maneira bastante descuidada com relação à vegetação, com relação à fauna, com relação à água. E o desmatamento da Amazônia, ele é uma preocupação cada vez maior com relação à manutenção do clima no planeta. Então, não afeta apenas o Brasil.
Ainda segundo o INPE, o garimpo ilegal em terras indígenas na Amazônia Legal cresceu 1.217% nos últimos 35 anos, passando de 7,45 km² para 102,16 km². Segundo o biólogo, o garimpo ilegal pode provocar impactos irreparáveis ao meio ambiente.
O garimpo, ele é extremamente danoso porque ele não tem essa preocupação com a recuperação da área, não é feito um estudo prévio. Como é que você controla resíduos? Então, resíduos na forma de mercúrio, que acumulam dentro da cadeia alimentar. Isso acaba eventualmente nas pessoas e tem vários problemas neurológicos, vários problemas de formação embrionária associados a isso. Tem um prejuízo coletivo terrível, especialmente porque o mercúrio, ele não se degrada, ele continua na cadeia alimentar.
Em comunicado conjunto divulgado após o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sexta-feira, dia 10, foi anunciado, sem citar valores, a intenção norte-americana de colaborar com o Fundo Amazônia. A iniciativa tem por finalidade captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da Amazônia Legal. Reportagem, Landara Lima.
Você está na tua Rádio Fátima e o Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nesta semana terá início o roteiro da coleta de resíduos recicláveis no meio rural de Vacaria, pois a nossa extensionista da Emater, Aline Sbardelotto, está conosco e vai nos trazer agora todas as informações a respeito da coleta que acontece a partir do dia 28.
Na última semana de fevereiro, acontecerá a primeira campanha de recolhimento dos resíduos recicláveis no meio rural de 2023, com o objetivo de dar um destino correto aos resíduos recicláveis. A campanha, então, pessoal, começará no dia 28 de fevereiro e se estenderá até o dia 3 de março. São terça, quarta, quinta e sexta, em cada uma das localidades do município de Vacaria. Algumas informações importantes. Todo o resíduo deve ser embalado em sacarias com boas condições ou reunidos em caixas e tonéis. Para facilitar a coleta, o resíduo deve ser deixado de manhã cedo na sede da comunidade ou na porteira da propriedade, só se ela for próxima à estrada principal e o caminhão passará em frente. Não serão recolhidas embalagens de agrotóxicos. As fraldas descartáveis devem estar em sacarias adequadas, devidamente identificadas, e a pessoa de preferência tem que avisar o motorista, porque o destino será o transbordo municipal. Então, ouçam o roteiro de coleta dos resíduos de fevereiro de 2023, então. Dia 28 de fevereiro, na terça-feira, A coleta será na Fazenda da Estrela, envolvendo Baraúna, Mato Queimado, Capela de Fátima, Barro Preto, Serraria 6 e Ponte do Rio do Frade. Dia 1º de março, na quarta-feira, a coleta será no Capão da Herança, passando pela estrada principal, indo em direção à Coxilha Grande, envolvendo aí São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco, Invernada das Vassouras e Bela Vista. No dia 2 de março, na quinta-feira, a coleta será na Fazenda Estrela, aí para o outro lado, envolvendo Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha, Estrada do Oito e Capão Alto. No dia 3 de março, na sexta-feira, a coleta será no Refugiado, envolvendo Invernada dos Borges, Rosário, Estrada da Vera Tomenta, Santa Luzia e Raia Gaúcha. Da Emater de Vacaria, para tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline, participando aqui no Pense Verde, trazendo para a gente o roteiro da coleta de resíduos recicláveis no meio rural, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. O Brasil tem um grande potencial para ser protagonista na pesca esportiva.
A temporada de pesca começa a mostrar as caras. Desde o dia 1º de fevereiro, o pesque solte está permitido em algumas regiões do Brasil. No Mato Grosso, a temporada de pesca foi retomada após o fim da Piracema. Cleiton Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Econômico de Sinop, explica que a região tem atraído pescadores devido à variedade de espécies.
Nós temos aqui tucunaré, matrinchã, cachorra, bicuda, trairão, pintado, cachara, pacu, enfim. E também lembrando que nós temos as nossas leis, né, de proteção às espécies, como dourado e piraíba.
A atividade vai além do ato de pescar, já que o setor movimenta o mercado e gera oportunidades. No Amazonas, a pesca movimenta a renda de comunidades ribeirinhas e tem feito o governo do estado investir cada vez mais em infraestrutura. Por lá, a prática atrai turistas de todo mundo que desejam capturar o tucunaré, espécie que vive nos rios da região e pode pesar até 10 quilos. Gustavo Sampaio, presidente da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, destaca o potencial do estado.
O Amazonas espera receber 32 mil pessoas só para pesca esportiva, com uma injeção aí de mais ou menos 500 milhões de reais, um segmento muito promissor, que movimentam as comunidades indígenas, ribeirinhas, e a gente tem conseguido conciliar também com o interesse do meio ambiente. Né? A gente tem um exemplo de sucesso que é a RDS do Atumã, que é um modelo de turismo de base comunitária. Então a gente vem evoluindo, tem projetos para levar a internet para o interior do estado, tem projetos para melhorar cada vez mais a infraestrutura do pescador aqui no estado do Amazonas.
No Brasil, a pesca esportiva movimenta anualmente R$1 bilhão. Ao todo, estima-se que o país tenha mais de 6 milhões de praticantes de pesca esportiva, sendo apenas 500 mil regulamentados com licenças que autorizam o pescador a pescar em qualquer região do país. Reportagem Evelyn Mendes.
E assim nós vamos fechando o nosso Pense Verde de hoje, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Pense Verde de hoje, desejando para você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.